Sanário 860 de 07 do ano 2021, da terceira vara. Relator desembargador Laerte Neves de Souza, recorrente Divanete Duarte dos Santos, e recorrido BR Serviços Técnicos Limitada e município de Maceió. Em requerimento para realização de sustentação oral pela recorrente reclamante, a advogada Juliana Tainara Fernandes e Souza Silva. Sou 27 da ordem. A doutora Juliana está presente.
Doutor Laerte, o senhor podia adiantar?
Estamos dando parcial provimento ao recurso breve para deferir o adicional de salubridade em grau máximo sobre salário mínimo com reflexo no FGTS e condenar reclamado o pagamento de honorários supervenciais, 10% do valor da condenação e honorários periciais, conforme fixado na sentença, reconhecendo a responsabilidade subsidiária do município de Maceió.
Doutora Juliana, a senhora vai apresentar sua sustentação?
Vou sim, Excelência.
Então pode começar, só tem ela, não? Pode começar, doutora.
Então, na pessoa do presidente da turma, eu cumprimento os demais desembargadores, colegas advogados e advogadas especialmente, parabenizando também pelo nosso dia, 15 de dezembro, e membro do Ministério Público do Trabalho, servidores da Justiça. Eu estou pela reclamante recorrente e das razões recursais, os pontos que gostaríamos de destacar é, primeiramente, a extrema parcialidade do laudo pericial, a contradição do perito e a ausência de vistoria do local de trabalho, o que fez com que a gente arguísse a nulidade do laudo pericial. A recorrente, Excelência, foi diagnosticada em 2019 com doenças que, no mínimo, foram agravadas pelas condições em que o trabalho era desenvolvido. É certo que a vistoria do local de trabalho não é imprescindível na averiguação, né, no exame do nexo de causalidade nesses casos. Mas neste caso específico, é evidente que se o perito tivesse sim visitado o posto de trabalho da reclamante, se ele tivesse acompanhado o ciclo de atividades que ela desempenhava, teria concluído de maneira diversa. Até porque o perito se limita a dizer no seu laudo que a doença é degenerativa, esquecendo-se que, ou desconhecendo que isto por si só não isenta a empresa da sua responsabilidade caso se comprove que o trabalho acelerou ou piorou a doença, ainda que ela seja degenerativa. O próprio perito aponta, como fato de risco da função, o esforço que a reclamante recorrente desempenhava. Então, ele deveria também ter averiguado se esse esforço não piorou o quadro, se não acelerou a doença, né? Que só foi diagnosticada, vale dizer, novamente, em 2019, ou seja, anos após ela desempenhar essa função que tinha esse fator de risco. Mas, além disso, é importante a gente ressaltar os fundamentos, né, do laudo que levaram o perito a concluir pela ausência do nexo de causalidade e que foram acolhidos pelo juiz de primeiro grau. O perito afirma que o fato da reclamante não ter se afastado pelo INSS durante o contrato de trabalho e que ela, o fato também dela não ter feito, não fazer atualmente, tratamento com fisioterapeuta, comprovaria que as doenças não têm relação com o trabalho e que ela não tem a incapacidade que alega. Na verdade, Excelência, nós sabemos que é possível sim o reconhecimento do acidente de trabalho, da doença ocupacional, quando não houve o afastamento previdenciário durante o contrato de trabalho, quando essa constatação do nexo ocorre após a demissão. Isso é o entendimento sumulado pelo TST na súmula 378. Além disso, o fato da reclamante não estar fazendo tratamento fisioterápico não significa que ela não está incapacitada. Essa conclusão, inclusive, beira a insensibilidade, demonstra nítido desconhecimento de como funciona o Sistema Único de Saúde do nosso país. Inclusive, na inicial, a reclamante deixa claro que foi recomendado esse tratamento com fisioterapeuta, mas que ainda não iniciou porque há uma longa fila de espera pelo SUS. Então, ela não pode agora ser punida pela incapacidade do nosso Estado de promover a saúde e a população. Isso nem de longe significa que ela está capacitada, que ela não queira fazer o tratamento ou que ela não precise fazer o tratamento. E sim que ela não tem condições financeiras de arcar com os custos do tratamento, que pelo SUS, Como nós sabemos, muitos de nós, apenas por ouvir dizer, porque nós não necessitamos utilizar esse sistema, nós sabemos o quão difícil é de se conseguir uma vaga. Então, ainda que se admita que o laudo pericial não foi parcial, como nós sustentamos, e nem que a ausência de vistoria influenciaria na constatação do nexo causal ou concausal, será forçoso reconhecer que o próprio perito afirma que havia no trabalho um fator de risco para as doenças. Sendo este fator o esforço físico que ela realizava diariamente, e esse esforço foi realizado durante anos. Então, por isso, nós entendemos que o ideal seria, o mais justo seria nesse caso, caso não seja possível que se reconheça nesse momento a origem ocupacional das doenças, que seja declarada a nulidade do laudo para que seja investigado se a reclamante, se existia realmente, se esse fator de risco, que já foi constatado, inclusive, foi citado no laudo do perito, foi determinante para o adoecimento, se ele acelerou a doença que ele afirma ser degenerativa, se houve uma piora no quadro devido às condições em que o trabalho era desempenhado, o que não foi feito pelo perito em nenhum momento. Então, a averiguação, essa perícia feita no local de trabalho para examinar os ciclos das atividades só iria contribuir que o juízo tivesse realmente subsídios necessários para excluir ou confirmar o nexo causal ou concausal das doenças. Então, outro ponto que eu queria rapidamente sustentar, falar a respeito, é sobre o dano moral da dispensa que nós entendemos como claramente retaliativa. A reclamante, na época da dispensa, tinha 63 anos de idade e, logicamente, está por grupo de risco da doença COVID-19. Em março de 2021, as aulas das escolas municipais foram suspensas e, por isso, a reclamante se afastou do trabalho. Acontece que, em maio de 2021, a escola chamou os funcionários do grupo de risco, solicitou o retorno mediante assinatura de um documento em que eles atestariam que a empresa não se responsabilizaria por uma possível contaminação, um possível adoecimento. E aqueles que se recusaram a assinar foram demitidos imediato. E esse foi justamente o caso da reclamante e também da sua testemunha, que foi na audiência e falou exatamente nesses termos. Então, nós entendemos que essa conduta caracteriza, sim, abuso do poder protestativo da empresa, porque serviu como uma forma de chantagear os empregados a aceitarem trabalhar em condições que, além de insalubres, sem EPIs adequados, né? E ainda a suportar o risco da atividade, quando cabe à empresa o zelo pelo ambiente de trabalho e zelar para que esse ambiente de trabalho seja livre de qualquer risco. Então, ela cabe a ela fornecer EPIs, até mesmo como forma de evitar a COVID-19, que é uma doença que matou tantas pessoas no nosso país, principalmente as pessoas do grupo de risco do qual a recorrente faz parte. Então, no momento em que a empresa condiciona o retorno dos empregados à assinatura desse documento, ainda mais tratando de pessoas leigas, que não sabem que esse documento seria nulo, mas que ele condiciona o retorno a essa assinatura, dizendo que eles vão ser responsáveis caso aconteça uma contaminação e a empresa não vai ter culpa alguma, isso é uma forma de constranger e de abusar mesmo desse poder protestativo quando a demissão, na verdade, não foi imotivada. Ela teve um motivo, e o motivo foi justamente a recusa da assinatura. Então, essas são as nossas razões. Agradeço a atenção e desejo um bom final de ano a todos, um próspero ano novo que virá para todos nós.
Obrigada, doutora, para a senhora também. Doutor Laerte.
Não, doutora, pelo fato da perícia ter sido desfavorável à parte, seja ela pública, isso não significa, isso não é sinônimo de que o perito seja parcial. Nós temos que analisar o laudo da PSI. E o laudo é técnico e muito bem elaborado. Foi impugnado e as impugnações foram devidamente respondidas tecnicamente. Portanto, não há nenhuma nulidade. Não havia necessidade de visita no local de trabalho, porque a queixa da reclamante é o quê? Dores lombar. Faxineira. trabalhava levando na escola, tenho que visitar na escola para constatar colocar o ambiente de trabalho. Afinal, não, aqui não é o adicional de insalubridade que está se discutindo. Este aí tem outro tópico e finalmente feito a presença no local de trabalho. É diferente aqui das condições de físicas da reclamante que o pedido é doença ocupacional. Não havendo nulidade especial, o laudo conclui que a reclamante sofre de doença degenerativa. A reclamante tem 64 anos de idade. Doenças naturais, molestas que aparecem naturalmente na vida do cliente. E não tem nenhuma relação com o trabalho. É o que constatou o senhor perito. A reclamante, ao longo do contrato, não teve nenhuma ausência motivada por doença. Nenhuma incapacidade foi detectada pelo INSS para afastamento no quadro 31 ou 91. Então, não há o que deferir a título de dano moral por doença ocupacional. O perito conclui e responde todos os quesitos nesse sentido. Não há relação causa com o trabalho. Quanto à dispensa, a reclamante passou afastado vários períodos, vários períodos por conta da Covid, desta moléstia. Não só ela, como os demais colaboradores, mas depois da vacina, a escola voltou a funcionar. Todos nós sabemos disso, foi um dos pontos mais sacrificados da pandemia, foi o ensino básico. Então, quando os profissionais começaram a ser, quando a população começou a ser vacinada, e os professores foram os primeiros, e os seus colaboradores, a escola passou a funcionar e a convocar os trabalhadores para repor a força de trabalho. A reclamante foi convocada já depois da vacinação, paulatinamente foram sendo convocados, e ela se recusou. Ela se recusou. Então, por isso que houve a dispensa. Não houve dispensa retaliativa, como atesta a ilustre advogada. Ela teve uma motivação. Foi dispensada por conta disso. Como há de se falar em dispensa retaliativa? É como está demonstrado nos autos. O adicional de salubridade não foi questionado, mas nós estamos deferindo, apesar da vendo da divergência da doutora Anne, dizer que ela limpava banheiro para mais de 300 alunos. Quer dizer, nesse caso se enquadra naquela decisão do TST, que tem jurisprudência firmada nesse sentido. Um banheiro utilizado por uma coletividade. É diferente de um escritório, de uma casa, de um ambiente para menores pessoas. E por isso que nós estamos deferindo a adicional de salubridade, que foi negada em primeiro grau e no grau máximo.
Eu também estou acompanhando a doutora Este. Doutora Anne, eu vou divergir em relação ao adicional de salubridade, porque eu não entendo, não sou técnica e acompanho a perícia. Então, por maioria, com o relator.
Obrigada, boa tarde.
Boa
Boa
tarde,
tarde, eu
doutora.
também.
Quando senhora.
Vamos agora ao 24 da ordem. 24 da ordem,